de imediato a palavra ao Sr. Deputado João João Rebelo para fazer o favor de apresentar em 5 minutos o seu requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Seria esquisito o que eu vou dizer que fosse o deputado João Vasconcelos a fazê-lo. Neste caso há muitas divergências. Sr. Presidente, Sr. Ministro, sendo esta questão uma questão melindrosa, eu gostaria, vou deixar as ideias bem definidas para enquadrando o requerimento, lembrando que o requerimento foi apresentado a 31 de janeiro no seguimento de declarações do Sr. Ministro, mas estamos dia 20, portanto é natural que muito tenha evoluído ao longo destes últimos 20, 21 dias. Sr. Ministro, esta audição ocorre num momento particularmente delicado da situação política da Venezuela e na sequência de declarações de Vossa Excelência, preferiu à saída de uma reunião informal com os seus homólogos espanhóis, franceses e italianos, onde foi discutida as circunstâncias da crise que poderia levar ao acionamento do instrumento operacional de retirada dos cidadãos europeus, entre os quais portugueses e luso-descendentes do território venezuelano. Mas permita antes de mais justificar o requerimento com uma nota política prévia sobre a situação política na Venezuela que nos ajuda a compreender em que estado estamos. Estamos perante o colapso do Estado venezuelano, estamos perante um regime que é hoje fonte de ameaça para o seu próprio povo, estamos perante um regime ditatorial responsável por cerceamento de mais elementares direitos e liberdades fundamentais, estamos a falar de um regime responsável pela execução extrajudicial de mais de 8 mil pessoas, estamos perante um regime que forçou o êxodo de cerca de 3 milhões de venezuelanos, entre os quais se incluem naturalmente cidadãos portugueses e luso-descendentes, e por último estamos perante um regime que arrastou um país, que foi no passado sinónimo de progresso e bem-estar, para uma situação absolutamente caótica. Nos últimos 3 anos, o empobrecimento da Venezuela só é comparável ao que aconteceu na Síria. A riqueza da Venezuela caiu 63%. A crise política económica converteu-se numa crise humanitária sem precedente. Esta é uma situação absolutamente excepcional que exige naturalmente medidas políticas excepcionais. É por isso que o CDS não hesitou a antecipar-se, reconhecendo a legitimidade de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, precisamente por ser um sinal político certo, adequado e oportuno. E nesse sentido acompanhou, como não podia ser, a posição do governo português, acompanhado também por outros 10 Estados-membros, quando reconheceu a legitimidade de Juan Guaidó como presidente interino, com encargo de realizar novas eleições presidenciais na Venezuela. O CDS-PP está do lado da legalidade, uma solução pacífica, duradoura e reconciliadora, reconstrutora e democrática, que só é possível com a realização de eleições livres e a restauração da ordem constitucional democrática. Mas como sabemos, a história demonstra, e passo a citar, as armas falam quando a diplomacia falha. E é tudo aquilo que não queremos, sobretudo porque estamos a falar de países onde residem cerca de 400 mil portugueses e luso-descendentes. Passo às perguntas, Sr. Ministro. De acordo com as informações deputadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros em maio de 2017, na Comissão de Negócios Estrangeiros, o plano de contingência, e não vou usar a sua terminologia rigorosa nem entrar em detalhes sobre a sua operacionalização, estava por atualizar, tendo posteriormente o Governo atualizado e aprovado esse mesmo plano por deliberação do Conselho de Ministros meses antes daquela audição. E por isso estranhámos as declarações de Vossa Excelência, que aliás motivou este requerimento, para vir na Comissão, quando à saída de uma reunião com homólogos seus, ter dito que o cenário de retirada portuguesa ainda não estava em cima da mesa, mas que naturalmente, se a situação justificar, teremos de ter planos para tal. Gostaríamos que esclarecesse o contexto destas declarações que foram preferidas e se temos ou não o tal plano. Segundo, permite que retome o processo de concertação política internacional, e aqui queria apelar aqui à sua coisa de antigo diplomata e embaixador. A concertação política internacional em relação ao que já tivemos a oportunidade de ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros a semana passada. No que respeita à mediação, ao esforço levado a cabo pelo Uruguai, não correu particularmente bem, como é sabido. Talvez que não seja possível fazer uma mediação sem estar a Colômbia e sem estar o Brasil, por uma razão simples, serem em linha da frente do impacto dos refugiados da migração. E gostaríamos de perceber ou conhecer o roteiro que se encontra a ser estudado para acelerar a transição democrática. Quais são os instrumentos de intensificação da pressão sobre o regime de Maduro se encontram a ser considerados pela União Europeia? Que concertação existe entre a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia? E o que é que a União Europeia está a fazer para contribuir para a implementação de uma estratégia de transição pacífica na Venezuela? Ou que opções, se quisermos, plano B existe, caso o regime de Nicolás Maduro afrente à oposição e retaliar? Se estas questões estiveram em cima da mesa na reunião do grupo de contacto ou se estarão nas próximas reuniões? São estas as minhas perguntas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, que tece um conjunto de considerações que precisariam de ser colocadas ao Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros. Boa parte daquilo que referiu não é da esfera do Ministério da Defesa. Eu gostaria, no entanto, de fazer aqui um esclarecimento em relação àquilo que me foi imputado, e que não é exato, na sequência de uma entrevista com jornalistas à saída de uma reunião de Ministros da Defesa, reunião informal de Ministros da Defesa, em Bucareste. Efetivamente, no dia seguinte ia haver uma reunião, e houve uma reunião de Ministros de Negócios Estrangeiros, que ia tratar e tratou da Venezuela, das posições da União Europeia em relação à Venezuela. Na reunião, e os jornalistas estavam lá, efetivamente, para cobrir essa reunião. Na reunião de Ministros da Defesa, o assunto da Venezuela não foi referido, não estava na agenda e não foi referido sequer informalmente. Não houve nenhuma conversa sobre a Venezuela. Na conversa com o jornalista, que fez um take que depois foi corrigido algumas horas mais tarde, há referências que sugerem que essa terá havido conversas sobre a Venezuela. Não foi o caso. Disse muito claramente que a matéria não estava em cima da mesa, não esteve em cima da mesa e não foi objeto de conversas. No que diz respeito ao envolvimento, à nossa colaboração com outros países, que foi uma das questões que foi colocadas, aquilo que eu disse é que, de forma hipotética, e não estava a falar da Venezuela, estava a falar de circunstâncias que poderiam justificar a retirada de nacionais de países europeus, em que tinha havido discussão hipotética sobre essa matéria e referi vários países. Essas discussões hipotéticas constam de todo o raciocínio presente na Iniciativa Europeia de Intervenção, portanto, uma reunião em que participei no início de novembro, em que se desenvolveram cenários possíveis para trabalho conjunto de diferentes países europeus, os países que fazem parte dessa concertação. A palavra Venezuela não foi mencionada, não é? Mas foi colocada a possibilidade de haver a ação conjunta no caso de ser necessário retirar nacionais de diversos países europeus de um cenário que o justificasse, quer seja por razões de catástrofe natural ou por razões outras de conflitualidade ou de guerra. E, portanto, existe no campo das hipóteses e aplica-se à Venezuela como se aplica a qualquer outra parte do mundo. Nós não temos um planeamento específico para a Venezuela. Temos um conjunto de parâmetros que irão, no caso de ser necessário em algum momento, em algum país, retirar os nossos nacionais e, para entrar no campo do específico, precisaremos de fazer um planeamento operacional que não está a ser feito, porque neste momento não sentimos a necessidade de o fazer. As Forças Armadas estão sempre prontas para, num curto período de tempo, desenvolver planos para circunstâncias que o justifiquem. Neste momento não temos nenhuma circunstâncias que o justifiquem e, portanto, não temos um plano operacional para retirar portugueses da Venezuela. Poderíamos criá-lo se viesse a justificar, e foi isso que eu quis sublinhar na conversa com o jornalista. Infelizmente, depois não saiu da melhor maneira, da forma como foi transcrita. Mas agradeço a oportunidade que me dá para trazer alguma exatidão àquilo que eram as minhas palavras na altura.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Novamente, perguntas de todos os grupos e depois resposta conjunta, 3 minutos a cada grupo. Tem a palavra a senhora deputada Conceição Bessa Ruão, do Grupo Parlamentar do PSD, que saúdo por estar na nossa comissão. Seja muito bem-vinda. Por favor,
senhor deputado. Senhor Presidente, senhor Ministro, senhores deputados, a posição do PSD sobre a questão da Venezuela tem sido uma posição muito cautelosa, mas ao mesmo tempo uma posição muito ativa, designadamente quando se trata de condenar a repressão à população civil que tem sido alvo. Também Portugal, o PSD defende uma atuação concertada com a União Europeia e já lá vamos, para, no sentido de estribar exatamente esse nível de cooperação. O Presidente da Comissão das Relações Internacionais do PSD também afirma que deve ser um objetivo de Portugal assegurar e garantir a segurança da comunidade portuguesa e de ludodescendentes na Venezuela. O Coordenador das Relações Externas também do Conselho Estratégico Nacional defende a mesma linha e, sendo na semana passada, o PSD entregou na Assembleia da República uma resolução que tinha, de facto, a ver com a condenação dos atos que estão a acontecer na Venezuela. Há aqui algumas questões que se levantam e uma delas vem exatamente, e coloco-a já ao Sr. Ministro, porque, de facto, quando refere, se justificar uma intervenção na Venezuela para retirada dos lusodescendentes, o conceito de justificar tem que ter subjacente pressupostos. E não sei se está em condições de anunciar a esta Comissão quais são exatamente os pressupostos e as condições que têm que estar verificadas para que se justifique uma intervenção no sentido de retirar os lusodescendentes e de os apoiar na sua luta no sentido de regressar ao seu país ou a condições de segurança. Esta é uma primeira questão que não posso deixar. Entretanto, a União Europeia, como referiu, através da sua posição relativamente concertada, a União Europeia não está neste momento a viabilizar qualquer intervenção militar na Venezuela. Há outros países também não estão, portanto, estão alinhados com ela no sentido de uma não intervenção militar. Mas a verdade é que os GOI, tendo uma missão específica, a verdade é que foram impedidos de entrar na Venezuela, não enquanto missão militar, mas enquanto missão humanitária, de os ajudar. Mas eu queria lhe perguntar como é que vê, se é este primeiro sinal de rejeição da entrada dos GOI na Venezuela, como é que vê, qual é a escalada que se segue relativamente a uma hipotética necessidade de fazer alguma intervenção, sendo certo que no dia 23 de fevereiro, próximo sábado, chegará a missão humanitária à Venezuela e, perante as desavenças em presença entre o governo de Maduro e portanto, Juan Guaidó, como é que internacionalmente se olha para o que pode estar ali latente naquele momento? Quer dizer, não existe um conflito, ninguém quer um conflito militar, toda a gente quer resolver isso, mas face ao estado das coisas, como é que Portugal está preparado para intervir de imediato numa solução que se apresente como necessária para resolver alguns problemas na Venezuela?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Não posso usar os 2 minutos da segunda ronda, ficava já esgotado.
Faz favor, Sra. Deputada.
Colocava ainda só uma terceira questão, que é esta, portanto, em que moldes está previsto o retorno, se está num plano B, pensado, o retorno de lusodescendentes e em que termos, exatamente, no caso dele vir a ocorrer, a planificação destes meios? Muito obrigada, Sra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Xan Simões, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nós esquecemos que estamos na Comissão de Defesa e esquecemos que o Sr. Ministro da Defesa pode ter leituras sobre a situação da Venezuela, mas não é o Sr. Ministro da Defesa que compete a expressão da posição de Portugal relativamente às questões da Venezuela. O Sr. Ministro já esclareceu as suas declarações em o contexto e as circunstâncias em que as fez. Portanto, estão esclarecidas, não vale a pena continuarmos a cavalgar uma circunstância que não existe, que não existiu e que, portanto, para a nossa Comissão é absolutamente irrelevante. A questão da Venezuela tem duas linhas que o governo português tem vindo a desenvolver. A primeira linha é a linha da preocupação e da necessidade de do retorno à normalidade constitucional venezuelana e Portugal, aliás, isso é amplamente afirmado por várias entidades, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, uma parte muito significativa da vida política portuguesa, que é de confirmar aquilo que é a posição da União Europeia relativamente à Venezuela, e essa é a posição que nós devemos ter sempre presente no debate parlamentar. Agora, há uma questão que é importante também ter presente, é que Portugal continua a ter relações diplomáticas com a Venezuela. Portugal não fechou a sua representação diplomática na Venezuela, nem a Venezuela fechou a sua representação diplomática em Portugal. Há um governo de facto com o qual nós temos que manter as suas relações e que temos de trabalhar. Depois há também a necessidade de nós encontrarmos todas as condições para que a normalidade constitucional volte a existir na Venezuela, com a realização de eleições livres para a Presidência da República e para o Parlamento, que permita resolver este impasse de natureza constitucional que se está a verificar. O segundo universo é o universo das preocupações que Portugal tem relativamente à sua comunidade na Venezuela, que pode ser de 300 mil pessoas, de 400 mil pessoas, ou menos do que isso, tendo em conta as estatísticas conhecidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. A primeira linha é de apoio permanente aos nossos concidadãos que estão na Venezuela. Com o aumento do reforço da nossa disponibilidade consular e da nossa atenção através da representação diplomática, também uma atenção especial relativamente ao fornecimento de determinado tipo de produtos, designadamente produtos farmacêuticos, que vão sendo solicitados à nossa representação diplomática, e também o acompanhamento relacionado com todos aqueles que queiram vir para Portugal utilizando os voos diretos ou utilizando outros países. A segunda linha é a linha necessariamente de resposta, que se põe na resposta necessária aos que chegam a Portugal. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem vindo a fazer um conjunto de ações de inserção, de apoio, através da Segurança Social, através dos mecanismos de apoio ao emprego, na relação com a região autónoma da Madeira, para resolver esse problema. O terceiro universo é um universo que tem vindo a ser tratado entre o governo e os partidos políticos. Ou seja, as lideranças políticas de todos os partidos com assento parlamentar conhecem como tem que ser, como acontece em todos os países democráticos, aquilo que são os contornos dos planos que o país tem para que qualquer emergência que seja colocada ou para o retorno maciço dos portugueses. Portanto, todos os partidos conhecem essa realidade e não seria de bom tom utilizarmos a Comissão de Defesa, que é uma comissão lateral relativamente a essas questões, para colocarmos essa discussão em presença. Portanto, em traços gerais, eu diria que a posição do Partido Socialista é de subscrever a ação do governo português, este amplo consenso que se criou relativamente aos atos preparatórios de qualquer retorno dos muito milhares de portugueses, uma subscrição daquilo que têm sido as atuações no âmbito diplomático e de ajuda consular aos portugueses, a atenção e o equilíbrio da posição de Portugal relativamente às questões que se colocam nos acertos internacionais, designadamente na União Europeia, e penso que estas questões estão bem tratadas, foram bem tratadas, são do conhecimento do Parlamento, são do conhecimento dos partidos, e, portanto, esta discussão na Comissão de Defesa, se nós estivéssemos numa conversa mais amena e mais informal com o Sr. Ministro da Defesa, na qualidade de professor João Carvinho, teria muito interesse, mas nestas circunstâncias parece-nos que deve ter as limitações que a própria distribuição de tarefas dentro do Governo impõe e também a responsabilidade política que todos devemos ter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Suponho que foram os 3 minutos mais os 2 minutos da segunda ronda. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. É conhecida a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria. Nós secundamos as posições das Nações Unidas e do Sr. Secretário-Geral, portanto, António Guterres, e só achamos lamentável e até muito estranho que o Partido Socialista não tem a mesma posição, o governo do Partido Socialista não tem a mesma posição do secretário-geral das Nações Unidas, que também é da mesma família socialista. E achamos que, ao contrário do senhor deputado Estêncio Simões, que a posição do governo português não foi nada equilibrada, foi extremamente desequilibrada. E nós já sabemos onde é que isto vai parar. Portanto, foi uma atitude irresponsável, tendo em conta que temos 300 ou 400 mil portugueses e lusodescendentes, enverdou por uma posição de subserviência absoluta a Trump, a Bolsonaro, portanto, e a União, secundando também muitos países da União Europeia, felizmente não foram todos, portanto, e outros da Europa, e que isto só tem um nome, isto chama-se hidrocarbonetos, petróleo. Nós achamos que o Sr. Maduro tem tido muitos erros. De facto, é necessário dar a voz ao povo, é necessário que haja eleições, foram cometidos muitos erros, sem dúvida. Mas o facto de o Presidente Chaves anteriormente, e mesmo Maduro, estar no governo, nunca foi visto com bons olhos por parte dos Estados Unidos, porque quer-se apoderar, de facto, das riquezas petrolíferas, e nós sabemos onde é que isto vai parar. Portanto, empurra-se com a barriga. É verdade que foram cometidos erros da parte de Maduro, mas quem é o Sr. Guaidó para se intitular Presidente interino da Venezuela? Ele foi eleito Presidente da Venezuela. De facto, isto é algo incompreensível e que o governo português não devia ter secundado essas posições. Já agora eu perguntava, e já que estamos na Comissão de Defesa, ao Sr. Ministro, porque fez umas declarações que, pelo menos já acho que não caiu bem, já não lembro bem, mas que falou que Portugal se calhar necessitaria de enviar tropas para a Venezuela. Parece que estava a tratar a Venezuela como se fosse de uma colónia, de uma neocolónia, de facto isto não caiu nada bem. E eu perguntava ao senhor Ministro se Portugal também vai ter a mesma atitude em países onde não há eleições democráticas, em que mulheres e oposicionistas são decapitadas em público, como na Arábia Saudita, como nos países do Golfo. Será que vai ter também as mesmas posições relativamente a estes países? Não, portanto isto é uma hipocrisia de facto e isto vai acabar mal. Já tivemos, por exemplo, a Cimeira das Lajes e a guerra que dia de veio, baseada numa mentira, em que se destruiu um país, em que se mataram milhares e milhares de pessoas e estamos a sofrer as consequências. De facto, o que eu apelava era que o governo, enfim, atuasse de forma equilibrada, com bom senso, não secundasse as posições de Trump e outros intervenientes. Depois fala-se em ajuda humanitária. Fala-se em ajuda humanitária e decretam-se sanções económicas e de outro nível contra a Venezuela. É aqui que está a defesa dos direitos humanos. Portanto, isto tudo cheira a hipocrisia e, de facto, eu perguntava efetivamente, se o Sr. Ministro quiser responder, é quais são os planos de contingência que Portugal terá no caso da situação se agravar e se, já agora, o Governo português vai reconhecer o pseudo-embaixador nomeado pelo intitulado Presidente interino Guaidó em Portugal. Portanto, era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Como sabem, o Grupo Parlamentar do PCP tem uma posição muito clara relativamente ao que está a acontecer na Venezuela. Ela é conhecida de todos. E não queria deixar de manifestar, não obstante não ser da área de competência do Sr. Ministro, algumas perplexidades que este processo suscita. As eleições do autoproclamado Presidente são consideradas legítimas pela comunidade internacional, as eleições do Presidente em exercício não são consideradas legítimas. Zapatero, esse com certeza perigoso comunista que teve nas eleições e validou as eleições de Nicolás Maduro, é ignorado olimpicamente. A comunidade internacional olha para o lado relativamente à validação das eleições de um país soberano, impõe ameaça um país e dá ultimátumos para a realização de eleições. Quer dizer, tudo isto à margem do direito internacional, como se competisse à comunidade internacional a resolução dos problemas do país da Venezuela. Se há quem tem que resolver problemas, se há problemas para resolver, quem tem que definir o caminho que aquele país tem que seguir é o povo venezuelano, não é mais ninguém. E, portanto, aquilo que está a ser feito é uma completa ingerência que tem claramente um objetivo geoestratégico. É o controle daquilo que são os recursos, não só de petróleo, mas também as grandes reservas de ouro que a Venezuela tem, em que Trump e Bolsonaro definiram uma estratégia e muitos países da União Europeia alinharam erradamente e de uma forma irresponsável. E Portugal fez-o também, de uma forma irresponsável, tendo em conta a comunidade que temos na Venezuela e os perigos que a situação criada suscita. Depois fala-se em crise humanitária, ajuda humanitária, bom, e ignora-se olimpicamente que foram impostas sanções brutais à Venezuela, de uma forma ilegítima, impossibilidade de venda de petróleo, impossibilidade de recorrer aos mercados, bloqueio económico e de venda de produtos por parte de vários países da América do Sul. Quer dizer, impõe-se uma situação de grandes dificuldades para depois dizer que a culpa é do senhor que lá está, para depois justificar a intervenção militar que está em curso. Aliás, o Sr. Ministro sabe, há vários órgãos de comunicação social a reportar deslocações significativas do ponto de vista militar na região, o que não deixa de suscitar grandes preocupações. E, portanto, nós lamentamos muito aquilo que é a posição do governo português. A nossa posição devia ser da defesa do direito internacional e a defesa da paz. E lamentamos que, efetivamente, o caminho que está a ser seguido, aqui com o apoio do PSD e do CDS, seja um caminho que alimente a guerra. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que lhe queremos colocar, mesmo não sendo da área da sua competência, mas sendo da responsabilidade do Governo, é como é que avalia a posição do Governo português com a necessidade imperiosa de manter a paz naquela região e impedir o conflito militar, e o que é que o Governo português vai fazer? Já agora, nós, o Sr. Deputado Ascensio Simões disse que nós mantemos relações diplomáticas com a Venezuela. Não diz é com qual das Venezuelas é que mantemos relações diplomáticas, não é? É porque quando assumimos um autoproclamado presidente que não tem legitimidade do ponto de vista democrático para ser presidente, nós estamos claramente a romper relações diplomáticas e a comprometer a comunidade portuguesa que lá vive, e isso suscita-nos preocupações. Quanto ao plano de contingência, não vou fazer perguntas, foi dado um esclarecimento, houve canais de comunicação que foram acionados, não vale a pena estar a insistir naquilo que não deve ser insistido, nem deve ser colocado, e portanto não tenho mais nenhuma pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem entre 15 a 20 minutos para responder. Faça o favor.
Sr. Presidente, eu penso que posso dar aqui um contributo muito significativo ao andamento dos trabalhos, ocupando apenas um minuto, na medida em que a grande maioria das considerações aqui efetuadas dizem respeito à outra área de governação, portanto, à área dos negócios estrangeiros. E não me irei imiscuir, enquanto membro do Governo, sou naturalmente solidário com as posições do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros. Em relação a dois ou três pontos específicos, que esses sim dizem respeito à minha área de trabalho, a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão quis que eu explicitasse o significado do se justificar. Muito bem. Trata-se de uma, não temos nenhuma fórmula matemática, é uma análise qualitativa que tem de ser feita em cada momento, e essa análise qualitativa é sobretudo política, ou seja, é sobretudo do lado do Ministério de Negócios Estrangeiros. Neste momento não temos nenhuma indicação da parte do Ministério de Negócios Estrangeiros que haja qualquer necessidade de pensarmos num planeamento operacional para extrair portugueses cujo objetivo, enfim, portugueses lusodescendentes, cujo objetivo é sobretudo de continuar a viver na Venezuela, e esperemos que haja condições para que assim seja. Queria também esclarecer, julgava já o ter feito, Sr. Deputado João Vasconcelos, escrevi na altura, cita-me a mim dizendo que Portugal poderia ter necessidade de enviar tropas para a Venezuela. Em nenhum momento disse isso. Houve, de facto, um take da Lusa que sugere isso apenas no título, não no conteúdo, e que posteriormente foi objeto de retificação por parte da própria Lusa, portanto eu não quero tecer esse tipo de comentário alarmista. De resto, teria imenso prazer em podermos estar num café para, e portanto informal, desgravatados, eventualmente, para podermos em conjunto falar sobre um tema que é fascinante e que é um tema, de facto, de uma grande importância para a política internacional. Mas enquanto Ministro da Defesa na Comissão de Defesa da Assembleia da República, não tenho mais a acrescentar sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então, Sr. Deputado João Rebelo. Na segunda ronda, Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, peço desculpa, e Sr. Ministro, eu não é bem uma pergunta, mas eu discordo absolutamente da análise que está aqui a ser feita. Ou seja, e é verdade que isto é uma matéria que tem muito a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas mal fosse se o Ministério da Defesa Nacional, que tem nas suas Forças Armadas também um instrumento para a política externa ser executada, que não refletisse sobre estas matérias de maneira mais densa. E claro que é essa reflexão, o Sr. Ministro é que não quer partilhar mais dessa reflexão. Enfim, eu não vou aqui, não me passa pela cabeça, quer a DGTPDM, Ministério da Defesa, quer também o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, já não reflete isso nesta questão. Porque se o agravamento da situação acontecer, não é com diplomatas lá presentes que vai resolver o problema da emergência de ajuda aos nossos nacionais. Vai-se ter que haver um plano, e o plano de evacuação passa, obviamente, nas zonas fronteiriças com o Brasil e com a Colômbia, como também eventualmente poderá passar ou não por questões que envolvam os nossos militares. Não sabemos, mas essa reflexão eu não me passa pela cabeça que não tenha sido feito no Ministério da Defesa. E claro que o Sr. Ministro, portanto, também tem responsabilidades e bem nestas questões. Portanto, quando eu falei aqui chamar este assunto à Comissão da Defesa, eu não quero e não vou menosprezar o papel do Sr. Ministro nestas questões, porque tem um papel importante. Com a Comissão de Defesa também tem todo o direito a analisar estas questões. Porque quando houve uma emergência há 3 anos atrás na Guiné-Bissau, 3 não, minto, em 2011 na Guiné-Bissau, foram navios portugueses que foram para o terreno para eventualmente a evacuação, para planear isso, e a Força Aérea através dos 630. Claro que nós não estamos a falar de uma coisa tão densificada, mas obviamente que essa reflexão foi feita e está a ser feita no Ministério da Defesa Nacional, e é por isso que eu chamei o assunto para aqui. Eu acho que, sendo maioritariamente da responsabilidade do Ministro dos Negócios Estrangeiros, por ser Ministro dos Negócios Estrangeiros e porque é também Ministro de Estado, também, indiscutivelmente, que o Sr. Ministro tem importância nesta matéria. Isto não é uma pergunta, é uma afirmação que eu acho que a análise que eu fiz, e foi por isso que eu levei este assunto aqui à discussão da Comissão da Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais perguntas no âmbito dos 2 minutos. Muito obrigado.
Peço desculpa, não é Ministro de Estado, enganei-me, não é Ministro de Estado, peço desculpa. Chamei ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro de Estado, mas não é, peço desculpa.
Sr. Ministro tem a palavra, se quiser usar a palavra. Ai, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, já. O Ministro também esclareceu, de facto, muito obrigado. Eu tinha ouvido aquela notícia e acreditei que provavelmente não seria aquilo que o Sr. Ministro queria dizer. Tem a enviar tropas para a Venezuela, mas de facto ouvi isso, foi corrigido, muito bem, e até fico satisfeito que essa situação tenha sido corrigida, e o Sr. Ministro aqui já esclareceu. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os tantos membros do gabinete que acompanham. É só uma intervenção para completar um pouco o que diz o Sr. Deputado João Rebelo. Este Governo, desde há algum tempo, que já tinha preparado um plano de evacuação ou a possível necessidade de evacuação dos cidadãos portugueses, e nunca esteve a responsabilidade entregue ao Ministério da Defesa. Não, mas o que estou a dizer é que o próprio Ministério da Defesa era um parceiro, sempre esteve entregue à Secretaria de Estado da Presidência. Isso acompanha-me que, portanto, o Ministério da Defesa participava, enfim, como o Ministério da Administração Interna. Agora, quem tinha a responsabilidade do plano era... Exatamente. Depende do Primeiro-Ministro e mais nada. Só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que está a falar de um plano que foi atualizado. Muito bem. Não sei se o Ministro quer usar a palavra, não tem obrigação de o fazer. Não há questões, há comentários. Vamos... Muito obrigado aos senhores deputados e ao Sr. Ministro. Vamos então passar de imediato para a audição regimental.